Ouvintes da Rádio Autominho, estamos de novo no momento de inspiração. Já passaram mais 8 dias. Nós regressamos a semana passada com o primeiro programa do nono ano de emissões, depois de uma paragem mais ou menos forçada de um mês e meio. Mas o mundo dá muitas voltas, não é verdade?
É mesmo.
E é precisamente disso que vamos falar hoje. Cuidado, porque o mundo dá muitas voltas, Maria do Céu.
Olá, ouvintes. O mundo dá muitas voltas e quantas vezes nós não sentimos isso de uma forma bem poderosa e com lições muito extraordinárias a aprender.
Tem a ver com o tempo e com as mudanças, isto.
E tem a ver, muitas vezes, que nós, de uma forma muito leviana, talvez imatura, de vez em quando temos algumas... Falamos de algumas coisas que parecem leis e que parecem verdades, não é? Universais. E que o mundo e que a vida dá uma volta e nos demonstra perfeitamente o contrário e que demonstra que afinal não é bem aquilo que nós tínhamos falado. E muitas vezes a quem verbalizamos, nós não podemos dizer que nos enganamos. Às vezes não estão cá, às vezes estão muito distantes, mas a lição mais importante a ter é que nós devemos ter algum cuidado com as reflexões que fazemos, com aquilo que desejamos e com o mal que muitas vezes desejamos aos outros. Devemos ter muito cuidado com as críticas que fazemos e com as questões morais e de nos acharmos acima.
Mas porquê? Por causa da lei do retorno?
Não, eu estou a falar mesmo pela questão do mundo, nem estou a falar da lei do retorno, estou a falar mesmo... Aquilo...
É que às vezes criticamos e depois isso dá uma volta.
Não, né? Desculpe, tudo aquilo que criticamos acaba por nos bater à porta.
Pronto, era
isto
isso.
É quase uma lei universal. E vocês pensem nisso. E isto muitas vezes dizem que nós somos dramáticos nas nossas considerações. Não somos dramáticos.
Não tem a ver.
É
mais realismo do que dramatismo.
Eu
não é?
Acho que isto é de uma realidade. Eu acho que não há ninguém que possa dizer o contrário. Não há ninguém. Nós criticamos tanto, nós dizemos tanto. Claro que nós agora já sabemos que quando nós criticamos alguém, nós estamos só a colocar de forma evidente o pior que nós temos. Porque nós só criticamos com as coisas e com os princípios e os valores que nós temos. Ou seja, e quando nós fazemos isso para alguém que está a observar e que tem uma atitude diferente na vida, vai perceber todo o nosso leque de princípios e de valores que nos gera. E às vezes Eu tenho que confessar, sinto uma vergonha alheia quando às vezes me deparo com situações à minha volta em que isso acontece e eu muitas vezes, para não estar como observadora, até me prefiro afastar-me fisicamente, porque me transtorna. Mas eu acho que esta questão de o mundo dá muitas voltas. E eu sei que para pessoas mais jovens ou para pessoas que não estão muito atentas a isso, podem perceber que isto é quase um clichê ou que isto é muito... que é uma expressão dos nossos avós. E é verdade, o mundo dá muitas voltas.
E há aqui um palavrão bonito no guião, que é uma palavra que não estávamos muito habituados a ouvir, que é o impermanente. A vida não é impermanente, não é?
Não,
ou melhor, a vida é impermanente, não é?
É verdade.
Porque percebemos o que isso quer dizer, não é? Nós pensamos que aquilo é linear, que aquilo corre sempre da mesma forma. Mas precisamente porque há mudanças na vida, há voltas que a vida dá, que a vida é mais surpreendente do que impermanente.
É verdade. Mas antes da impermanência, porque eu acho que a impermanência é uma das bases do budismo e que muita gente não percebe a questão da impermanência e quando falam em impermanência, falam na questão de quando se está bem e de nós tirarmos o bem que estamos a sentir, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas antes disso, eu queria falar naquilo que não tem definição. Nós não estamos a falar de situações pontuais, nós estamos a falar que o mundo dá muitas voltas. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que a sua própria vida...
Quer dizer que não há verdades absolutas?
Não há verdades absolutas. Não há um único caminho. Há muitos caminhos. Não há uma verdade. Há imensas verdades. Há verdades que aqui o momento de inspiração considera universais, que assentam na humanidade, no respeito e na aceitação, porque nós não somos nada nem ninguém para sermos diferentes. Pronto. Nós estamos acima de ninguém para acharmos que podermos até legislar ou até ter algum devaneio de criticar. Cada vez mais acho que devemos estar atentos a isso. Mas aquilo que define a vida é mesmo a dinâmica. Há situações que não se definem. Há situações... E isto é assim, isto do mundo dar muitas voltas não quer dizer uma ideia cota ou de alguém que já tem idade ou uma ideia dos nossos avós. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que a vida vai presentear-nos sempre com situações que nós, de certa forma, não queremos aprender. E isto dar muitas voltas significa que eu tenho uma situação na minha vida e esta situação é complicada e eu só ultrapasso essa situação se aprender. Todas as situações que nós criticamos, que nós condenamos, são situações não aprendidas por nós e elas voltam até nós para nós aprendermos. Ou para nós. Imagine uma situação. Você hoje, de uma forma... até de uma forma consciente, insulta alguém, faz uma crítica, ou diz, eu nunca na minha vida, nossa, pelo amor de Deus. Passado algum tempo, podem ser anos, você vai perceber que vai viver exatamente a mesma situação, com detalhes semelhantes. Porquê? Porque quando nós falamos determinadas coisas com paixão, com verdade, com a nossa verdade, sobre alguma coisa que não tem a ver connosco, mas tem a ver com os outros, a vida mostra-lhe que você tem que estar mais atento àquilo que você é do que àquilo que os outros são ou fazem. Porque aquilo que os outros fazem tem a ver com a sua vida, tem a ver com as suas histórias, tem a ver com as suas emoções e tem a ver com as possibilidades que cada um tem perante uma situação. Você não pode estar sempre a olhar para aquilo que os outros são, fazem, não sei o quê, mas tem que olhar para si. E é uma coisa fantástica, você quando aponta o dedo a alguém ou a alguma coisa, você tem muitos dedos apontados para si. E isto até uma criança já de 3 anos ou 4 anos já sabe. Por isso nós devíamos estar um bocadinho mais atentos também a tudo aquilo que nós queremos definir. Não se pode definir aquilo que não tem definição. E a vida e as suas variáveis não têm definição. Aquilo é o que é. E isto, muitas vezes, nós queremos encontrar definições tão perfeitas para algumas coisas e não as encontramos, porque não são para definir, são para viver e para sentir. E eu acho que nos perdemos, muitas vezes, em encontrar gavetas, compartimentos, para guardarmos os títulos, para guardarmos alguns conceitos. E essas coisas não são assim, porque acho que quanto mais ar nós possamos ter a nossa vida, quanto mais abertos nós possamos estar, melhor, mais atentos vamos estar e melhor vamos estar preparados para aquilo que poderá ser e aquilo que é. Isto tem a ver um bocado com a impermanência. Nós não podemos, isto faz muito pensar sobre as rosas. Nós adoramos as rosas e adoramos o perfume de uma rosa. Nós adoramos um pôr do sol. E gostaríamos de que esse pôr do sol ou que esse momento mágico que possamos ter ou com alguém que gostamos ou com alguma situação, seja aquilo que for, que permaneça. Mas nós não conseguimos perceber que esse é um momento único, irrepetível e que nós só podemos guardar na nossa vida, no nosso baú de boas memórias, como aquela ideia fantástica daquilo que vivemos. E que nós, se nós vivemos hoje aquilo muito bem, seja aquilo que for, nós vamos estar com uma mente muito mais aberta para aquilo que podemos ver amanhã ou sentir amanhã, porque já sentimos hoje algo tão fantástico e estamos tão abertos a podermos sentir mais e melhor no dia seguinte.
E isso tem a ver também com outra vertente, em não planearmos a nossa vida rigorosamente. Porque até demasiadas vezes, somos traídos pelo próprio calendário, não é? Temos que alterar o guião.
Nós falámos disso muitas vezes já no passado, sobre a definição de metas e de objetivos. Nós também falámos muito sobre a ideia de nós, no final do ano, fazermos uma reflexão sobre o que aconteceu mal e definirmos as metas e objetivos para o ano seguinte, que se esquecem passado uma semana em cima de uma secretária, que se encontram no final, com um bocadinho de sorte, no final desse ano. Nós achamos que há uns objetivos gerais, há uma ideia que nos faz viver, trabalhar, investir em nós e na nossa vida e no nosso conforto e no nosso bem-estar. E esses objetivos têm que ser objetivos que nos dão uma direção. Mas não quer dizer isso que se definam minuto a minuto, segundo a segundo. E nós temos também que ter o engenho e a arte de perceber que quando definimos algo maior e não conseguimos, ou está difícil de chegar lá, de ter a flexibilidade de dar dois passos atrás e definir outro. Quando nós definimos alguma coisa, não quer dizer que nós que estamos presos a essa ideia. Não, nós temos que perceber que estamos a caminhar e que tudo aquilo que nós aprendemos ou que desenvolvemos ao caminhar nessa direção, podemos encontrar outras coisas mais extraordinárias, mais fantásticas, que fazem mais sentido. E esta ideia de termos a mente aberta, de aceitarmos as coisas que às vezes vêm ter connosco, é aquilo que muitas vezes nós pensamos, nossa, o universo conspira a nosso favor. Porque é quando nós fazemos alguma coisa, investimos em nós, investimos nas metas que definimos, onde incluímos todos os detalhes e todos os pormenores, mas que temos tempo e flexibilidade para perceber onde é que nos leva o caminho ou para que direção nos leva e dá dois passos atrás, ou então realmente definir outros, porque nada nos prende. Isto tem a ver com a impermanência, tem a ver com aquela ideia de que hoje faz sentido algo, mas amanhã poderá não fazer sentido nenhum. E então, se não faz sentido nenhum, então vamos definir outros. É para isso que nós estamos aqui, e esta questão de ter a mente aberta é daquelas, é o mais importante, que nos ajuda a encarar todas estas situações como normais. Porque uma das coisas que nós definimos e que nós falámos aqui no momento de inspiração, e até muitas vezes foi uma definição do momento de inspiração, foi viver de forma simples. De viver de forma simples ou simplesmente viver. E viver com... De tentar viver o melhor, de forma melhor. Isto quer dizer, porquê é que nós vamos aborrecer de manhã com os filhos, com o marido, com a mulher, com o gato, com o cão, porque está toda a gente atrasada para a escola, para fazer isto e não sei o quê. Nós sempre dissemos aqui que a melhor forma de você se organizar para o dia seguinte é começar a programá-lo antes de ir para a cama.
Ah, pois, exatamente. Mas sem dúvida. Mas é isso que não fazemos. Sempre... E não fazemos isso, não só nesse aspecto, mas em tudo na nossa vida.
Em tudo na nossa vida. Não. Porquê que nós vamos para o telemóvel? Porque vamos para os filmes? Porquê que vamos tarde para a cama? Nada de produtivo se faz.
Mas as pessoas podem dizer assim, em relação àquilo que dissemos há pouco, é, né? Então nós planeamos, mas para isso pode mudar. Pois é, mas também ao planearmos, temos que ter um plano B.
Claro, temos que ter sempre um plano B, um plano C.
Porque mesmo com um planeamento pode haver um atraso, claro, pode haver um imponderável.
Claro, imagine, você tem a mesa posta para o pequeno almoço, toda a gente a tomar pequeno almoço, quer dizer, não há luz, ou o gás acabou.
Daí, outra entrada que temos aqui no nosso guião, que é o mudar a normal, não é?
Sim.
Temos que saber depois alterar, enfim, quer dizer, não é isso. Pode causar sempre um certo stress, mas também isso tem que ser ultrapassado.
Claro, até porque esta ideia de simplesmente viver está muito assente na simplicidade que a vida é e da forma como devia ser encarada. E se há algumas coisas que nós podemos fazer é criar um bom ambiente para nós e para os outros na nossa própria casa. E há coisas que têm que ser programadas e há coisas que têm que ser feitas. E por que não ser organizadas no dia anterior de forma... digamos, com todos os intervenientes em ação, porque eu acho que toda a gente é responsável por uma casa e não é só uma pessoa, são todos que vivem numa casa, e toda a gente se organizar para que ninguém grite, para que ninguém se atrase e para que haja até um sorriso logo de manhã. E eu acho que é das coisas mais extraordinárias que pode acontecer, é fazer alguma coisa de forma calma e que seja ponderada. Isto não, isto, e as pessoas vão dizer, ai, mas isto não é simples. É simples, é, porque nós sabemos. E eu acho que...
O problema é que as pessoas dizem que não é simples, porque isso é o alibi para depois não fazer.
Para não se fazer. Mas eu acho que é daquelas coisas. Nós, quando temos uma família, podemos estar sozinhos. Eu acho que das coisas mais fantásticas é uma pessoa acordar com tempo, logo de manhã, e para respirar, para simplesmente agradecer por termos acordado e por termos mais um dia para viver, para fazer tudo aquilo que está atrás de nós, para deixar a procrastinação e para simplesmente vivermos. Vivermos o quê? Vivermos aquilo que o dia tem para nos dar. Mas se nós tivermos a mente aberta, se nós tivermos o nosso plano, se nós tivermos as nossas metas, mas que com aquela ideia fantástica da flexibilidade, de que a qualquer momento nós podemos mudar, que nada nos prende, absolutamente. Não há nenhuma ideia, nenhum conceito, nenhum detalhe que nos prenda a alguma coisa. Nós, a cada momento... E essa... A ideia da sabedoria é nós conseguirmos, a cada segundo, ou pedirmos desculpa por uma ideia errada, alguém que nós estamos a falar, ou então invertermos completamente e começarmos outra ideia. Mas há coisas na nossa vida que se repetem todos os dias. E eu digo de manhã porque de manhã é sempre aquela coisa de toda a gente acorda tarde, porque qualquer coisa começam os berros e depois começa não sei o quê, e depois é horas para sair e ninguém sai, há sempre... Está a perceber? Eu acho que estas coisas, o começar de manhã assim é começar logo em stress. Então o que é que nós fazemos? Vamos um bocadinho mais cedo para a cama, não inventamos, organizamos a nossa mesa de pequeno almoço ou não, como vocês quiserem. Eu acho que o pequeno almoço deve ser tomado em família ou não, mas eu acho que é sempre um momento que nós podemos investir
hoje
na família.
Hoje é mais difícil, não é?
Sim, mas investirmos alguma coisa na nossa família e então logo andamos para a cama, deixamos tudo organizado para ser, para no dia seguinte só serem necessários alguns detalhes.
Mas raramente se faz isso.
Organizar as roupas, organizar as pastas, organizar os cadernos, organizar a nossa carteira, organizar o nosso computador. Temos tempo para isso, percebem?
E já agora transmitir esses ensinamentos aos filhos, a quem tiver, não é? Filhos pequenos, não é? Ensinar-lhes desde logo que isto não é assim, isto tem que ser organizado.
Sim,
até porque isso depois vai facilitar a vida no futuro.
Sim, claro que sim, até porque nós podemos ensinar, até não ensinar, nós podemos demonstrar pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, pela nossa própria vida, que essa forma organizada de estar é a forma mais extraordinária de estar bem disposto e independentemente das contrariedades que possam surgir, porque podem surgir, estamos preparados para elas. E eu acho que começar um dia... Nós começamos um dia melhor, porque isto é assim, o mundo como estamos a falar dá muitas voltas. Nós não podemos estar constantemente com uma volta sempre má. Por isso, queridos ouvintes, chegou o momento de nós reduzirmos o ruído que temos na nossa vida e criar à nossa volta momentos de paz, de tranquilidade, de alegria ou de espírito de família, que eu acho que é importante. Não se esqueça que o mundo dá muitas voltas e nestas voltas significa, acima de tudo, que há sempre mudança, há sempre uma dinâmica.
E além do mundo dar muitas voltas, há outra coisa importante, que é o tempo não para e nós perdemos oportunidades se andarmos ali muito à volta.
Sim, andamos à volta e por isso é assim... Eu acho que sermos co-criadores e proativos na nossa própria vida é não cairmos nos erros que tivemos ontem, não fazermos as mesmas coisas erradas que fizemos ontem, não começar o dia como começou ontem, que nós pensamos, nossa, porquê que... Porque depois nós até podemos querer relativizar a nossa própria vida com exemplos, com situações exteriores a nós, mas isso não muda o nosso comportamento, nem muda a nossa atitude. Por isso, você deveria estar em sintonia com aquilo que existe, que é o mundo e as voltas que ele dá e a mudança e a necessidade de nós estarmos cada vez mais preparados para isso. E como é que nós estamos preparados? Estamos preparados com manter uma mente aberta e investirmos no nosso autoconhecimento e investirmos no nosso desenvolvimento intelectual. Lermos, vermos programas, pode ser do que quiser, mas programas que nos ajudem e que nós possamos aprender alguma coisa. E isto às vezes é tão simples, porque o mundo acaba sempre por nos levar para situações que temos que aprender. Se nós investirmos em nós, se nós investirmos em leituras, em programas, seja aquilo que for, nós vamos estar melhor preparados e vamos viver plenamente, intensamente, um momento presente. Que nós andamos muito a falar nisso o ano passado, que é o momento presente, aquela tipo carpe diem, seize the day, nós falamos tanto disso.
Clichês.
São os clichês. E nós não vivemos. Nós estamos, quantas e quantas vezes, nós estamos a ver um pôr do sol, ou estamos numa praia, ou estamos a conversar com um amigo que já não vemos há muito tempo, ou estamos a tomar um café e o cheiro e o sabor fazem-nos recuar no tempo e lembrar pessoas, situações, ou até quando éramos pequenos. E só nos lembramos isso passado meia hora e pensamos, ei, nossa, aquilo fez-me lembrar. Mas aquilo é passado. E enquanto nós estivemos ali, estivemos tão distraídos, ou pelas pessoas que estavam à nossa frente, ou pelo vento, ou pela chuva, ou por quer que seja, que não conseguimos tirar esses véus e esses filtros todos e estar ali plenamente. É isso que nós falamos muitas vezes. Estar plenamente ajuda-nos a encarar o momento que nós vivemos como os momentos certos. Não há...
Isso é quase como uma meditação, não é? Tirar esses filtros.
Sim, tirar os filtros e estamos ali plenamente. Se você quer tomar um café, mas então inspire profundamente de forma consciente e diz, vou tomar um café. E vou tomar um café com todos os detalhes. Isto é mindfulness. Nós fizemos programas...
Em abstração.
Sim, nós fizemos um programa, vários programas sobre Thich Nhat Hanh e sobre mindfulness. E ele dizia que o mais fantástico que nós podemos fazer nós próprios é saborear algo que nós gostamos de forma presente, completamente consciente, os cheiros, os sabores, as emoções, tudo aquilo que vem ao de cima. Tipo, fecharmos os olhos. E eu acho que nós só realmente conseguimos colocar filtros na nossa mente se fecharmos os olhos, porque deixamos de ter estas tentações, digamos assim, que a vista ou que os olhos nos podem dar, que ainda por cima é uma coisa fantástica tudo aquilo que podemos ver. Por isso, queridos ouvintes, a questão de o mundo dar muitas voltas significa que você, a cada momento da sua vida, tem que viver de forma mais plena, mais intensa, mais presente e mais real. Porquê? Porque isso vai-lhe dar toda uma sabedoria que vai fazer toda a diferença na sua vida. É mesmo a questão da sabedoria, é mesmo a questão da aprendizagem, é mesmo a questão da evolução e é mesmo a questão do autoconhecimento. Porque isto vai-lhe dar preparação, vai-lhe dar capacidade e força para tudo aquilo que tiver que ser ou não. Porque isso nós também não estamos aqui a preparar-nos para todos os dramas que a vida possa ter. Não, você vai ver um momento, vai encher-se de todas as coisas boas e vai estar aberto para todos os outros bons momentos que possam aparecer naquela situação ou noutras situações.
Porque tudo tem um propósito.
Porque tudo tem um propósito. E é aquela... Hoje estava a ouvir o Michael Singer, que vocês sabem que estou numa fase de Michael Singer, e ele dizia assim, há muitas pessoas que não sabem qual é o propósito da vida.
Quase todas.
E então ele tinha uma expressão que dizia assim: se alguém chegar junto a si e lhe disser, ah, não sei qual é o propósito da minha vida, o que é que estou aqui a fazer, você só tem que revirar os olhos ou piscar os olhos e dizer assim: ah, vais aprender. Porque isto é um devaneio. Eu sei que nós tivemos isso aos 18, não é?
Sim.
E aos 20. Sim. Nós éramos novos e imaturos, tínhamos umas ideias fantásticas sobre mudar o mundo, toda a gente tem ou não, mas pronto. E tínhamos aquela coisa de que só as coisas muito grandes é que têm sentido, só as coisas muito grandes é que nos ajudam a perceber a nossa vida. E o nosso propósito de vida é só perceber que nós estamos aqui, primeiro, para investir no nosso bem-estar e na nossa felicidade. Aprender a tirar os filtros e a perceber que a dinâmica e a mudança constante da vida é completamente fora do nosso controle e nós deveríamos ter uma dignidade e prestigiarmos cada momento da nossa vida, porque cada momento da nossa vida é um momento único. E depois esta questão do mundo dar muitas voltas é que todas as lições não aprendidas, elas vão voltar. e vão voltar muitas vezes com retroativos, como se costuma dizer. Por isso está na hora de você perceber o que é que você teima em não aprender, porque já está na hora e já é tempo e já é o momento disso deixar de estar presente na sua vida, porque isso ajuda-o a encarar a vida sem muita esperança, sem muita alegria. E eu acho que nós devemos aprender a encarar a vida como um processo permanente de aprendizagem.
Estamos a ficar sem tempo, só um resumo final para dizer que a vida é um permanente recomeço.
Nós todos os dias nós vamos falar sobre uma questão incrível que se chama a morte. Vamos falar disso num programa daqui para a frente. E nós devíamos pensar que nós todos os dias nós vamos para a cama e todos os dias dormimos. E de uma forma consciente, nós todos os dias morremos um bocadinho, porque deixamos de viver e não sabemos o que é que se passa no momento em que dormimos.
Exatamente.
E acordamos. E todos os dias...
E não sabemos se acordamos.
E por isso que todos os dias, a primeira coisa que nós devemos fazer é agradecer porque acordamos. E segundo, é perceber que temos 24 horas à nossa frente para fazer tudo aquilo que não fizemos ontem. Para pedir desculpa a toda a gente que nós fizemos mal e para perdoar todos os que nos fizeram mal. E seguir em frente, aprendendo a estar com uma mente aberta, com um espírito mais tranquilo e serenar a nossa mente. Eu acho que se nós tivermos assim, as mudanças acontecem porque nós próprios somos os motores da mudança. Todos nós queremos gerar mudanças. E se nós todos contribuirmos para isso, a vida vai continuar a ser, porque vai ser, quer você queira, quer não, mas você vai ser um agente de mudança na vida que você até gostava de ter ou de ser, e é um interveniente e não um observador ou uma personagem secundária. Portanto, nós temos que ser só as nossas personagens principais do nosso próprio tempo, do nosso próprio momento, e depois sermos inspirados àquilo que tivermos que ser.
Obrigado, Maria do Céu. A vida vai e vem, tem coisas boas, mais agradáveis e menos agradáveis. E é assim que fechamos o programa de hoje, com esse propósito de que temos que estar sempre preparados para o recomeço. No fecho, Lift Me Up, música nova de Rihanna, é com ela que fechamos. E fica por aqui a promessa de hoje, 8 dias, voltarmos à antena e ao convívio dos ouvintes neste ano de 2023. Para todos, então, uma excelente semana.
Obrigada.
Me safe and sound.